sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema desse episódio é a resiliência. A gente ouve falar muito sobre resiliência e às vezes fica sem entender exatamente o que significa o termo, o conceito. Então eu vou falar sobre isso para vocês. A palavra resiliência, ela vem do latim resilire, e ela quer dizer saltar para trás. Então a física acaba usando esse termo para denominar um conceito que se refere à capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de uma tensão ou deformação. Esse é o conceito na física.
Um exemplo fácil de entender é a mola. Você aperta a mola, ela vai ficar deformada. Mas quando você tira a mão, ela volta para o estado anterior. Então essa capacidade de retornar ao estado original é a resiliência. Certos tipos de borracha também é a mesma coisa. Você aperta, você deforma o material, mas quando você deixa de apertar, ela também volta para o estado anterior. Isso é a resiliência.
Outro exemplo ainda é aquele esporte que tem o salto com vara. Aquele bastão que eles usam para saltar, é aquela vara entorta completamente. Então depois que a pessoa salta, quando a vara cai, ela já voltou para o seu estado normal, seu estado anterior. Então isso é a resiliência. Então esse conceito de resiliência, ele acabou passando para a natureza. Então se fala em resiliência da natureza, que é a capacidade da natureza se regenerar depois de algum desastre natural, alguma catástrofe ou da ação humana, desmatamento, se deixar, isso volta para o estado anterior. Claro, tem um ritmo certo, tem um tempo. Esse tempo é que é a chave, tanto para a resiliência de materiais, quanto para a resiliência da natureza, quanto para a resiliência no conceito que a gente vai falar da psicologia. Que aí já está dando para entender que é referente a essa capacidade de voltar ao estado normal de equilíbrio emocional depois que sofreu algum tipo de problema. Por exemplo, adaptação de alguma mudança, mudou de casa, está passando por um divórcio, por um luto, perda de emprego, esse tipo de coisa que pode alterar a vida de qualquer um, um choque, um estresse muito forte, algum tipo de acontecimento traumático, né? Ou seja, qualquer situação difícil, estressante que a pessoa passa, ela vai trazer a pessoa para um espaço de desconforto, de sofrimento. Então a resiliência tem aí a ver com essa volta a um estado de bem-estar emocional. Não só bem-estar emocional, mas psicológico e físico. Porque quando a pessoa entra em estresse, também tem alterações físicas. A própria adrenalina começa a correr mais rápido, a pessoa vai ter cortisol, porque ela se sente ameaçada. E quando a pessoa se sente ameaçada, seja lá pelo que for, dispara aquele conjunto de atitudes do próprio corpo que é de preparação, preparação para luta ou fuga diante de uma ameaça. Então o organismo se prepara, então o batimento cardíaco aumenta, a pupila dilata, o sangue começa a fluir mais fortemente para os membros, porque seja para luta ou para correr precisa ter mais oxigenação. Enfim, há uma série de alterações causadas por esse estresse. Acontece que no reino animal, por exemplo, como um todo, também tem estresse. Então se tem um coelho, por exemplo, e o coelho está sendo perseguido por uma raposa. Enquanto isso está acontecendo, o estresse no coelho é máximo, porque ele está correndo risco de vida, é uma ameaça. Mas suponha que esse coelho escapou e entrou na toca. Quando ele entrou na toca e escapou, não demora muito, ele retorna para um estado de homeostase, que é desse equilíbrio físico e emocional. Ele volta, ele acalma e acabou o estresse. A ameaça acabou, acabou o estresse. O ser humano, ele também passa por isso diante de um estresse real, mas também pode passar diante de um estresse imaginário, algo que ele supõe que pode acontecer, ou então algo que já aconteceu em algum momento do passado e ele tem medo que aquilo ocorra novamente numa situação análoga, uma situação parecida. Ele acha que aquilo pode ocorrer de novo e passa a disparar o estresse, passa a disparar a adrenalina de novo, passa a ter taquicardia e a ansiedade toma conta, e a pessoa então começa a ter a qualidade de vida reduzida, seja no sono, na alimentação, pode desencadear um transtorno de ansiedade generalizada, que pode levar também a uma síndrome do pânico, pode ser um transtorno misto com depressão, isso tudo em função de um estresse mal administrado. E a pessoa não consegue, então, voltando aí ao conceito da resiliência, a pessoa diante de uma ação traumatizante, estressante, difícil de se lidar, alguma mudança brusca, ela não consegue voltar para seu estado de bem-estar emocional, psicológico e físico anterior. Ou consegue voltar, mas numa lentidão grande. Isso também causa sofrimento. Então a ideia é que a pessoa vá desenvolvendo sua resiliência no sentido de que ela possa rapidamente se recuperar das coisas ruins que enfrenta, porque a estrada da vida é esburacada mesmo. Não tem como você não viver sem ter que enfrentar desafios, ameaças, problemas. Isso vai acontecer mesmo. A questão é você estar preparado para sair dessa situação estressante o mais rápido possível, para você voltar para o seu estado de equilíbrio. É como o coelho, que quando consegue se entocar ali, se proteger de fato da raposa, da ameaça, ele vai voltar a ter seu equilíbrio naturalmente. Porque o coelho também não fica como a gente, né, comentando lá com os outros coelhos, olha, tem uma raposa que veio me pegar, ela é enorme, quase me pegou e tal. Não existe isso. Terminou a ameaça, ele encerra. A gente ainda fica trabalhando esse pós-trauma, né? Fica trabalhando, fica sofrendo com isso e alimentando um estresse e naturalmente atrasando a volta para o estado normal. Então a gente também pode atrasar a nossa resiliência, a gente pode de uma certa forma ficar na posição de vítima, o que é péssimo. Você pode ser vítima de fato de alguma coisa, você tem que sair dessa posição de vítima exatamente para que você possa voltar ao seu estado de equilíbrio e a partir disso olhar as coisas de uma forma mais racional. E esse é um ponto chave para você começar a desenvolver aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Eu tenho um episódio dedicado exclusivamente para inteligência emocional, mas vou dar uma pincelada porque tem a ver com o que a gente está falando aqui, que tem a ver com a resiliência e essa capacidade de a gente começar a administrar as emoções. Então a boa notícia é que você pode desenvolver uma habilidade para lidar com problemas e também superar obstáculos, resistir à pressão. E essa fórmula, que não é mágica, é uma forma de trabalho, de treino, porque isso não vem de fábrica, não é inato, a gente tem que aprender. A emoção é mais rápida do que a razão. A gente reage com a emoção de uma forma mais rápida. Então a gente tem que aprender a pensar um pouco antes da emoção. É colocar o racional para trabalhar essa emoção. Você vai sufocar as emoções? Você vai eliminar as emoções? Não dá, isso é impossível. Não tem como você eliminar as emoções. Você tem como ser treinado a contê-las, a administrá-las, que é uma expressão até melhor do que conter. Você não vai precisar conter, mas você precisa administrar isso, saber a hora que você pode reagir de uma forma A, uma hora que você pode reagir de uma forma B, ou seja, você vai trabalhar isso. Isso é importante porque você vai passar a ter esse domínio, aos poucos, lentamente, trabalhando. Isso é importante porque é preciso compreender o contexto em que se vive e também as pessoas que estão contidas nesse contexto. Você só consegue compreender se você tiver um exercício maior, mais profundo, da razão. A emoção, ela sente, porque se a emoção pensasse, ela seria raciocínio. Então ela sente, ela te impulsiona. Se tem medo, ela vai te colocar numa atitude de prevenção, de autopreservação. Então você tem que tomar cuidado. Então é preciso aprender a administrar as emoções. Então você vai viver sem essas emoções? Não. Mas vai aprender a pensar sobre o que está acontecendo. E não só sentir e reagir de forma instintiva. Esse processo aí da gestão das emoções, como eu já disse, é a chamada inteligência emocional. Dá uma olhadinha aí no episódio que eu já falei antes. E pode ser desenvolvido. Então, a primeira coisa que você pode fazer para desenvolver essa inteligência emocional é começar a batizar as emoções. Então faz o seguinte, pega o seu celular e acerta o despertador para ele a cada uma hora, a cada duas horas, e durante uns 10 segundos ele toca ali, você para 10 segundos e pensa o seguinte, o que é que eu estou sentindo agora? Presta atenção na emoção que você está sentindo naquele momento. Você está com raiva? Está com alegria? Está em paz? E por aí vai. A emoção que você estiver sentindo, você batiza ela. Raiva, alegria, tristeza. Tudo bem não adianta. Tudo bem é paz, é tranquilidade, alguma coisa assim. Tá? Então você batiza a emoção. Isso é o começo para que você comece a pensar antes de agir. Quando você começa a entender a emoção que você está sentindo, então você começa a administrar isso com mais calma. Você passa a pensar sobre o tema e não apenas sofrer com ele ou ser vítima disso, ser sequestrado pela emoção. Então, a resiliência é uma habilidade que também você pode aprender. A partir do momento que você começa a desenvolver a inteligência emocional, a sua resiliência pode aumentar. A partir do momento que você começa a compreender como são as pessoas e compreender também o contexto que elas foram criadas, por exemplo. Às vezes a pessoa sofre muito com o pai ou com a mãe, não compreende porque que aquela mãe não é tão afetuosa quanto ele gostaria que fosse. Mas a partir do momento que você começa a compreender que aquela mãe também não recebeu afeto e ela só consegue dar aquilo que tem, você começa a desculpar. E ao desculpar, você vai compreendendo melhor e também vai voltando mais rapidamente para um estado de equilíbrio. Ou seja, você já vai reagir a uma atitude da sua mãe, por exemplo, e não ficar sofrendo o tempo todo, mas compreendendo. Ela faz isso porque é a maneira que ela aprendeu, é a maneira como ela se posiciona no mundo. Ela não é culpada disso, mas acaba que até é vítima de uma criação anterior, tá? Você tem dificuldade para lidar com isso, tem que procurar ajuda profissional. Mas de qualquer forma, eu vou lhe dar aqui 6 dicas para que você possa lidar com essas questões e também fazer com que sua resiliência, o tempo de resiliência, quer dizer, o tempo que você vai levar para voltar ao estado de equilíbrio, seja o menor possível. Então você tem que ter foco na solução. Pratica essa resolução de problemas, aprende a identificar os problemas e a encontrar soluções. Você não fica dançando com o problema, senão ele não larga do seu pé. Ele existe para isso, para te dar problema. Então você tem que acabar com ele através da busca da solução. Isso vai ajudar você a enfrentar desafios de forma mais eficaz. Mas alguém me pergunta, mas e quando não tem solução? Quando não tem solução, essa é a solução. Já está definido qual é a situação. Os antigos diziam assim, quando não tem remédio, remediado está. Ou seja, já está com a solução feita, você toca em frente, você passa para frente. Aí você fez uma bobagem, falou alguma coisa errada para alguém, tem como consertar? Conserte. Vá lá, peça desculpas. A pessoa não me perdoa, mas aí já é um problema dela, tá? E aí a gente vai tratar disso em outro episódio. Uma segunda dica é você ter uma rede de apoio e você precisa cultivar relacionamentos saudáveis. Então, ter uma forte rede de apoio, uma rede de apoio confiável, ela vai ajudar você a aumentar a resiliência, porque eles vão estar lá na hora do aperto, na hora que as coisas acontecem, essa rede está lhe sustentando, está lhe dando direcionamento, está lhe acalmando, isso é importante. Então você tem que ter contato com amigos e familiares, buscar ajuda quando é preciso, mas não esqueça o seguinte, que você também tem que estar disponível para ajudar quem precisa. Não é só venha a nós o vosso reino, não. Você também tem que se colocar à disposição. Tem que frequentar as amizades. Você tem que frequentar os relacionamentos para que eles possam frutificar. Outra coisa importante que você já ouviu muitas vezes, mas que é importante mesmo assim, é que você tem que ter hábitos saudáveis, fazer exercícios físicos regularmente, comer alimentos saudáveis, dormir de forma eficaz e um tempo suficiente para você reparar o corpo e tudo que for necessário. Isso vai ajudar a reduzir o estresse e a melhorar essa resiliência. É importante, a saúde física é fundamental para que você possa também ter uma saúde mental boa.
Tem uma famosa citação latina que diz mens sana in corpore sano,
quer dizer, mente sã em corpo são, porque as duas coisas andam em conjunto e a saúde mental interfere na saúde física. Pode você ter algum problema mental, psicológico, de humor, isso ser transferido para o corpo e pode se transformar também numa doença psicossomática. E o inverso, você ter um problema físico que lhe incomoda a ponto de você passar a ter um desequilíbrio emocional. Outra dica é você desenvolver o auto-amor. Você tem que se tratar bem, seja seu amigo, seja sua amiga, principalmente durante os períodos do estresse e dificuldade. Veja o que é que você falaria para um amigo seu, uma amiga que lhe procura com a mesma situação que você está sofrendo. Você diria o que para essa pessoa? Ah, faça isso. Sempre você tem alguma coisa a dizer. Então diga para você, se ajude, seja seu amigo, seja sua amiga. É bom, seja bom e boa para você mesmo. Outra coisa importante é você lidar com os medos. Não fica se escondendo dos medos. Você tem que tentar enfrentar seus medos. É sair dessa zona de conforto. Isso pode ajudar a você desenvolver uma autoconfiança e também vai desencadear um aumento da resiliência. Uma sexta dica é você aprender com as experiências, aprender com o erro. Erro não é feito para você sofrer. Erro é feito para você corrigir, é feito para você aprender, para não fazer de novo. Então você tem que refletir sobre os desafios que você enfrenta ou enfrentou e ver o que é que você aprende com isso, como fazer, como não fazer, de uma maneira mais eficaz. Isso vai ajudar você a crescer e se tornar mais resiliente no futuro. Me lembrei aqui de uma história que eu conto no meu livro, Viva Sem Ansiedade, o nome do livro, é uma história do Thomas Edison. O Thomas Edison é o inventor da lâmpada elétrica, e ele vinha fazendo uma série enorme de experimentos para tentar conseguir chegar numa posição importante. Então, quando ele chegou no experimento número 1000, mais ou menos, o auxiliar dele disse: "Ô, Thomas, é o seguinte, nós já estamos no experimento número 1000 e até agora não acendeu nada. Então, não é melhor desistir, esse negócio não dá certo e tal." E o Thomas Edison, então, tem uma frase famosa que ele diz assim: "Bom, agora eu já sei 1000 maneiras de não fazer." E ele levou mais 200 e tantas experiências para que pudesse chegar na lâmpada, a lâmpada acendeu, tá? Claro, ele estava seguindo uma lógica, ele estava seguindo um caminho científico, testando materiais, ele não estava em cima de uma coisa absurda, ele estava querendo fazer um pedaço de papel acender, não, ele estava em cima de algo construído cientificamente, e isso que é importante. Bom, se você está tendo alguma dificuldade para lidar com estresse, e está sofrendo por qualquer motivo, então você tem que procurar ajuda profissional com um psicólogo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.